está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje, dia 2 de abril de 2020. Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Justiça condena professor de Parintins por não prestar contas ao CNPq.
Ano letivo poderá ter menos de 200 dias, mas instituições têm que cumprir carga de 800 horas.
Mesmo com toque de recolher e pedido de isolamento social, ainda tem pessoas que descumprem as recomendações em Parintins.
Amazonas recebe novo lote de vacina para influenza.
Diocese de Parintins suspende atividades por mais 15 dias em prevenção ao coronavírus.
SAI assegura que atenderá aos pedidos do Ministério Público sobre solução para água contaminada em poços de Parintins.
Pessoas em isolamento social devem reforçar cuidados com o mosquito da dengue.
Parintins conta com leis para beneficiar pessoa autista.
Ministério Público fiscaliza preços abusivos em comércio de Parintins.
Morre ex-vereador de Barreirinha, secretário de Cultura, licenciado da cidade.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
O ano letivo de 2020 pode ser mais curto para os estudantes brasileiros por causa da medida provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que dispensa as escolas e universidades de cumprirem o mínimo de 200 dias letivos em virtude da pandemia do novo coronavírus.
Mesmo sem a obrigação de cumprimento do mínimo de 200 dias letivos, as instituições terão que obedecer à carga mínima anual de 800 horas, como estabelece a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Segundo o ministro da Educação, Abraão Weintraub, a medida é para evitar a perda do ano letivo.
O ministro voltou a afirmar também que não há nenhuma intenção de adiar a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, neste ano, e incentivou os estudantes a aproveitarem este tempo para reforçar os estudos.
Este ano será a primeira edição do Enem Digital. Quem optar por essa versão fará o exame nos dias 11 e 18 de novembro. A prova impressa será aplicada nos dias 1º e 8 de novembro.
A Justiça Federal condenou o professor de Parintins por não prestar contas de recursos recebidos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, para realizar projeto de pesquisa no município. A sentença atendeu ao pedido do Ministério Público Federal em ação de improbidade administrativa.
O professor foi aprovado em seleção pública para apresentação de propostas em pesquisa científica e extensão tecnológica visando desenvolvimento da agricultura familiar no país, com um projeto que envolvia a criação de peixes em sistema de inovação tecnológica. O professor recebeu R$ 37.823,05 em 4 parcelas. Além disso, foram concedidos 4 bolsas de longa duração, no valor de R$ 29.480.
Não houve, por parte do professor, a apresentação da prestação de contas dos valores repassados para a aplicação do projeto, mesmo tendo sido notificado 4 vezes após o vencimento do prazo para a apresentação das contas. Diante da situação, o CNPq e o Tribunal de Contas da União instauraram um procedimento de tomada especial de contas que tiveram conclusão desfavoráveis ao professor.
A Justiça Federal condenou o professor ao pagamento de multa equivalente a 5 vezes o salário pago a ele na época dos fatos, com valores corrigidos monetariamente até os dias atuais.
Além disso, ele foi proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, direto ou indiretamente, ainda por intermédio de pessoa jurídica na qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos.
A ação de improbidade administrativa segue tramitando na 9ª Vara Federal no Amazonas.
12 horas e 4 minutos.
Saúde.
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Parintins apresenta à comunidade parintinense o boletim epidemiológico do município e as providências que o município, em parceria com a Polícia Militar, providencia para casos de descumprimento de quarentena.
Nesta manhã, a coordenadora Elaine Pires atualiza os casos relacionados ao novo coronavírus.
Boa tarde. Passando mais uma vez para reforçar as orientações da população, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso boletim epidemiológico. Nós temos, até o momento, 63 casos notificados. Desses 63 casos notificados, nós temos 30 casos descartados por critério laboratorial, né? Nós temos 3 casos confirmados, né? Sendo que um deles foi detectado em Manaus, mas como município de residência Parintins, então ele recai para o município, um óbito. E nós temos 89 pessoas em monitoramento. E aí é isso que nós agora vamos informar para a população, que essas pessoas que estão em monitoramento são pessoas que estão em quarentena e que vieram de outros locais ainda, né, de possível transmissão do vírus, mas também pessoas que tiveram contato com pacientes positivos. Então, informar para a população que a quarentena ela é super importante no sentido de que a gente é uma das medidas de prevenção para evitar a transmissibilidade e que é uma orientação muito séria, né, em relação à questão de crime contra a saúde pública ou seu descumprimento.
Segundo a coordenadora, ainda existem pessoas que descumprem as recomendações de se evitar a propagação do coronavírus na cidade de Parintins.
E o que está ocorrendo no município é justamente isso, que algumas pessoas estão descumprindo o período da quarentena, saindo de suas residências, né? No momento que a pessoa é identificada como possível contato, essa pessoa ela recebe orientações, um diálogo explicativo, orientativo, explicando toda por que ela vai entrar em quarentena, qual é o prazo, que é o período, né, que a nossa quarentena em relação à questão do Covid é de 14 dias. E aí todas essas orientações são passadas, inclusive a questão das medidas judiciais, né, em relação ao descumprimento. Assim que nós somos recebemos a denúncia do não cumprimento da quarentena por essas pessoas, a equipe, como ela visita diariamente, tanto em loco como através de contato telefônico, para saber se essas pessoas manifestaram algum ou outro sintoma, nós tomamos o conhecimento e, em seguida, a equipe se dirige à residência, faz o primeiro diálogo, reforça as orientações. Persistindo a denúncia, a Polícia Militar é acionada para nos ajudar na questão do cumprimento. E, mais uma vez, é reforçada a questão da passividade em relação às medidas judiciais.
Portanto, ela reforça que as pessoas obedeçam às recomendações de isolamento social para que se evitem que outras pessoas adoeçam em decorrência da Covid-19.
Então, mais uma vez, nós solicitamos à população, né, que fiquem, os que estão em monitoramento, fiquem em quarentena, para que realmente a gente evite a questão da transmissibilidade. Estamos reforçando para a população também a questão do distanciamento social, questão de obedecer ao toque de recolher. Então, o setor público, os órgãos envolvidos, a Prefeitura Municipal de Parintins, Secretaria Municipal de Saúde, a Coordenadoria de Vigilância e Saúde, todos nós estamos engajados para que realmente, né, nós consigamos manter o cinturão epidemiológico e que outras pessoas venham a adoecer. Mas para que isso aconteça, nós precisamos mais do que nunca do apoio da população, tá certo? Então, nós estamos à disposição para possíveis questionamentos, dúvidas. Estamos com o Disque Denúncia, com o Disque Denúncia da Vigilância Sanitária, através do celular 991-69-8671. Também temos o Disque Covid-19, orientações 24 horas, né?
O número de casos confirmados do novo coronavírus no Amazonas subiu para 200. Os números foram anunciados pela Fundação de Vigilância em Saúde na tarde desta quarta-feira, dia 1º. Entre os novos casos está a primeira indígena contaminada no estado. O Amazonas já tem 3 mortes pelo novo vírus.
Há registro de casos em Manaus, Parintins, Manacapuru, Santo Antônio do Içá, Boca do Acre, Itacoatiara, Nori, Novo Airão e Careiro da Várzea. O aumento entre terça e esta quarta-feira foi de 25 contaminados.
São 179 casos confirmados só em Manaus. Deles, 28 estão internados e 13 em UTI. 8 na rede particular e 5 no Hospital Delfim Aziz, que se tornou a unidade de referência da Covid-19 no estado.
Os casos internados na rede pública estão passando por uso da cloroquina como pesquisa para o tratamento da doença.
Confira os números em cada cidade.
179 em Manaus, 6 em Manacapuru, 4 em Itacoatiara, 4 em Santo Antônio de Sá, 3 em Parintins, 1 em Anori, 1 em Boca do Acre, 1 em Careiro da Várzea e 1 em Novo Airão.
A distribuição de novas doses da vacina para a influenza já foi iniciada no Amazonas. E até esta quarta-feira, 1º de abril, secretarias de saúde de 29 municípios já tinham recolhido os lotes.
O estado recebeu na última sexta-feira, dia 17 de março, um novo lote com 95.600 doses, que serão destinadas para a imunização dos profissionais de saúde que compõem, junto com os idosos, o grupo prioritário da primeira fase da campanha de vacinação.
A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização, PNI, Isabel do Nascimento, disse que o estado vai receber nos próximos dias um novo lote de vacinas para a segunda fase da campanha, que inicia no dia 16 de abril e vai atender professores das escolas públicas e privadas e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento.
A Secretaria Municipal de Saúde e Coordenadoria de Vigilância em Saúde enviou uma equipe para a região de Vila Bentes e Caburi, locais onde esteve a criança de 1 ano e 4 meses que teve o resultado positivo para a Covid-19.
A equipe é formada por 3 enfermeiros, um técnico de enfermagem, assistente social e motorista, que realizará orientações, notificações e levantamento de possíveis contatos da família do paciente. Serão colhidas amostras para a realização de exames e avaliação socioeconômica da família.
Nesta quarta-feira, 1º de abril, a equipe está na Vila Bentes, ou seja, esteve em Vila Bentes na quinta-feira, dia 2, hoje. O trabalho será concentrado nas comunidades de Santa Terezinha e São Sebastião, na região do Caburi.
A coordenadora de Vigilância em Saúde, Laine Pires, informa que os contatos estarão em quarentena e serão monitorados quanto a possíveis sintomas.
Em edital de processo seletivo super simplificado e em caráter de emergência para cadastro de reserva de até 6 mil profissionais que devem atuar temporariamente no enfrentamento à Covid-19 na rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, está lançado pelo governo federal.
Os profissionais selecionados poderão ser convocados para atuar no hospital que escolherem, no ato da inscrição, de acordo com a necessidade de cada unidade.
A ideia da rede é suprir as necessidades do sistema de saúde com profissionais que atuarão na linha de frente da pandemia e para repor trabalhadores que se ausentem por conta da doença.
Na cidade, 12 horas e 13 minutos.
Religião.
Nesta quinta-feira, lideranças ecumênicas de todo o Brasil estarão reunidas para a celebração online da Liturgia da Compaixão, um compromisso solidário das religiões em tempos de Covid-19.
O momento de oração será realizado às 19 horas por meio da plataforma Zoom e vai reunir líderes religiosos de diferentes confissões cristãs. O evento foi pensado pelo Núcleo Ecumênico e Interreligioso da PUC do Paraná, em parceria com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e a Comissão Episcopal Pastoral para Ecumenismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
O Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, reforçou o período recomendado pelas autoridades de saúde para que as pessoas fiquem em casa, de modo a evitar a disseminação ainda maior do coronavírus.
O sacerdote garante que a posição da Igreja Católica em relação ao decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a abertura das igrejas e templos religiosos, será de permanecer em quarentena a evitar a disseminação do coronavírus.
Em relação às determinações do presidente da República, Dom Leonardo, afirmou que será mantida as orientações pastorais recomendadas por ele, entre elas a proibição de realização de missas presenciais por 30 dias.
Em carta enviada ao presidente da Comissão Pan-Americana de Juízes para os Direitos Sociais, Roberto Andrés Galardo, o Papa Francisco falou sobre a preocupação com o novo coronavírus.
O pontífice elogiou os governos que estão pensando no povo antes da economia e destacou as pessoas que arriscam suas vidas para combater a doença.
Estamos todos preocupados com o crescimento em progressão geométrica da pandemia. Estou feliz com a reação de tantas pessoas, médicos, enfermeiros, enfermeiras, voluntários, religiosos, sacerdotes que arriscam suas vidas para curar e defender as pessoas saudáveis do contágio, escreveu Papa Francisco.
Nesta terça-feira, dia 31, o bispo da Diocese de Parintins, Dom Juliano Frigeni, decretou que as missas e demais atividades litúrgicas nas igrejas estão suspensas por mais 15 dias em toda a diocese, que além de Parintins abrange os municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Maués, assim como as áreas missionárias de Vila Amazônia, Caburi e Mocambo.
Continuam também suspensas desde o dia 17 de março, por 30 dias até o dia 17 de abril, todas as atividades religiosas, pastorais e catequéticas que aglomeram pessoas.
A orientação aos fiéis é que acompanhe as celebrações transmitidas diariamente às 18 horas pelo Sistema Alvorada de Comunicação e ou pela live no Facebook do perfil da Catedral de Parintins.
A igreja também pede que, neste momento, os fiéis possam vivenciar a oração pessoal ou em família, fazendo a leitura orante da Bíblia ou oração do terço.
A paróquia Nossa Senhora da Conceição comunica que o pároco de Maués, padre Marcílio Moutinho, foi removido na manhã desta quinta-feira, dia 2, para a capital do estado, para tratar dos problemas respiratórios. Agradecemos a equipe de saúde de Maués, médico, enfermeiros, técnicos e autoridades do município pelo tratamento dado aqui na cidade ao padre, diz a nota da paróquia.
Reiteramos que toda a informação oficial da saúde do pároco estará sendo divulgada pela página oficial Paróquia Maués no Facebook.
12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O diretor do SAAI, Nelson Campos, adiantou que a autarquia vai atender aos pedidos do Ministério Público através da sua Procuradoria-Geral de Justiça para melhorar a qualidade da água servida à população parintinense, após a divulgação da análise feita pela CPRM nas amostras da água dos poços que, supostamente, estão com o líquido fora dos padrões estabelecidos para consumo por conta de um laudo de medicação ou de medição para potabilidade.
Nós estamos trabalhando, né, o Penhado, pessoalmente na solução desse caso. Nós tivemos uma reunião com o Ministério Público Estadual, depois tivemos também uma reunião na Assembleia Legislativa com o deputado Sinésio Campos, que é o presidente da Comissão de Geodiversidade, né, e Recursos Hídricos, e assumimos ali alguns compromissos, né? Parintins, né, irá contratar uma empresa para fazer o perfilamento dos poços, que esse é o ponto primordial. A gente tem que saber como é que estão os nossos poços, que são poços antigos, tem que saber o posicionamento dos filtros, para saber se é possível a gente baixar mais as bombas para captar água em maior profundidade, que com certeza será com melhor qualidade. Então esse é um dos pontos principais que nós temos que fazer. Nós temos que fazer também a correção do pH da nossa água, que é muito ácida. Nós temos que tomar algumas medidas que foram acertadas com o Ministério Público e também com a Assembleia Legislativa, e isso está sendo feito. Nós temos aí um prazo de 60 dias, é um prazo curto, né? A gente acredita que vai precisar de um pouco mais de tempo, mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Sentido, né, de garantir a qualidade da água para o povo de Parintins.
Questionado sobre o projeto de modernização do sistema de distribuição de água para Parintins, que foi abandonado em 2011 e que poderia ajudar a superar o lado que aponta o alumínio e chumbo na água servida à população de Parintins, Nelson Campos diz que dos 6 poços, um já está sendo utilizado.
Em 2012, na saída do prefeito Bigarcia, ele deixou aí 6 poços perfurados, prontos para utilização. Infelizmente, não foi retomado esse convênio, não houve continuidade. Houve invasão, inclusive, da área onde foi perfurado os poços na invasão, no bairro da União. Nós conseguimos ali, o prefeito indenizou a senhora que estava morando onde nós possuímos um poço, fez a retirada da família de lá. Nós fizemos a higienização, né, fizemos a limpeza desse poço, fizemos a análise da da água, né? Verificamos que a água está em excelente qualidade e nós conseguimos resolver o problema do bairro da União. Não se ouve mais falar em problema de falta de água no bairro da União. Então o problema foi resolvido com a utilização desses poços. E nós temos ainda 5 poços, né, desse projeto que era de melhoria de abastecimento de água, 5 poços que estão prontos, que não foram entregues, né, à população, que nós estamos estudando também a possibilidade de fazer a higienização, a limpeza, para que nós possamos usar esses 5 poços e aí dessa forma nós vamos desativar 5 poços que estiverem com problemas de acordo com o relato da CPRM. Então, nós estamos tomando várias medidas, estamos fazendo várias ações no sentido de assegurar a qualidade da água que é distribuída ao povo de Parintins.
Questionado como estão sendo feitos os encaminhamentos para a construção de uma estação de tratamento de água em Parintins, Nelson garantiu que a corrida pelos recursos segue sendo feita pelo Executivo Municipal.
Também é um compromisso, né, do prefeito já de fazer os estudos necessários, a localização da área, para buscar os recursos. Não é uma coisa barata, né? Não é uma coisa que se resolva de imediato. Isso aí a gente vai ter que fazer todo o planejamento, né, fazer os levantamentos necessários, levantamento de custo, buscar os recursos junto à nossa bancada federal, junto ao Ministério das Cidades. Nós temos que buscar apoio do governo federal, estadual, da nossa bancada. Isso está sendo feito, né, diretamente por empenho pessoal do prefeito Bigarcia. E eu espero que a gente realmente possa mudar esse sistema de captação, não só o sistema subterrâneo, mas também o de água superficial. Em 2017, já quando assumimos o SAI, nós incluímos no PPA, Plano Plurianual, a construção de uma ETA em Parintins. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido para que realmente nós possamos resolver essa situação e aí realmente cumprir o compromisso de levar água de qualidade ao povo de Parintins.
Autismo, quando nos conscientizamos, as peças se encaixam. Com essa mensagem, o mundo celebra neste dia 2 de abril o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
A Organização das Nações Unidas, no fim de 2017, definiu todo 2 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para lembrar a data e chamar a atenção da mídia e da sociedade para o transtorno do espectro autista, o TEA.
Em 2020, pela primeira vez, a comunidade envolvida com a causa do autismo no Brasil todo segue unida em uma campanha nacional com o tema Único Respeito para Todo o Espectro, para celebrar data usando a hashtag #Respectro nas redes sociais.
Aqui em Parintins existem duas leis que beneficiam a pessoa autista, segundo o vereador Telo Pinto, presidente da Câmara Municipal de Parintins.
Nós, no mandato de vereador, já instituímos duas leis através da Câmara Municipal, né, sempre buscando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da comunidade, enfim, né, que foi a lei que criou a carteira do autista, né, no município de Parintins. Criamos também a obrigatoriedade, uma lei que obriga todas as repartições públicas e privadas de atendimento preferencial ao autista ou ao acompanhante do autista, de forma que temos buscado, de sua maneira, equacionar a dificuldade que a família TEA, que a família do transtorno do espectro autista tem em sua vida cotidiana, mas que a Câmara de Parintins, de forma muito responsável, tem feito a sua parte, tem colaborado, tem instituído as leis para que a gente possa equacionar a dificuldade e dar melhor qualidade de vida a essas pessoas. Então, hoje, realmente um dia importante, um dia, né, da conscientização mundial do autismo. E eu, como presidente da Câmara Municipal de Parintins, venho aqui de público, né, enaltecer cada vez mais esse trabalho, essa conscientização de todo mundo, para que a gente possa sempre ter a responsabilidade, sempre ter o espírito público de fazer o melhor para as pessoas.
Foi apresentada nesta quarta-feira a proposta de compra por parte do governo do estado de 70 toneladas de pescado dos piscicultores locais para serem doados durante a Semana Santa, conforme cadastro feito nas Secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e de Assistência Social e no Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, ajudando o piscicultor na logística e na comercialização e garantindo segurança alimentar às pessoas em vulnerabilidade social, como destaca o governador Wilson Lima e o secretário Petrúcio Melo.
Também anuncio aqui a compra de 70 toneladas da piscicultura para a doação durante a Semana Santa. E aí nós vamos comprar curumim, ruelo, matrinchã, ventrecha de pirarucu. E essa doação desse pescado será feita através das instituições cadastradas na CEAS, Sejusc e também no Fundo de Promoção Social. O detalhe é que toda a logística será dada pelo governo do estado, né, Petrucci?
Exatamente, governador. Nós temos lá os caminhões, né? Nós temos os engenheiros de pesca, nós temos uma equipe técnica ADS integrada com o IDAM, com a CEPRO, com a DAF. Todos estarão apoiando o nosso piscicultor amazonense, que nesse momento está preocupado em colocar esse pescado, né, para abastecer a cidade, para não faltar peixe no período da Semana Santa. Nós vamos estar colocando toda a nossa logística, com gelo, com caminhão, para trabalhar despesca, inclusive. Estamos dialogando com as entidades, as associações e cooperativas, governador Wilson, tem tido um papel muito importante e esse diálogo é direto, né, para que todo o peixe chegue na mesa. Daquele que possa se comprar, como também daquele cidadão que não tem recursos financeiros e que precisa se alimentar do pescado por meio dessas instituições que o senhor falou.
Moradores da localidade conhecida como Cabeceira do Bicho, na região do Lago do Zé-Açu, estão solicitando da empresa responsável pela manutenção da rede elétrica que possa restabelecer o fornecimento de energia para as famílias da localidade.
De acordo com o morador Ronei João, já faz uma semana que está sem energia aquele setor e já não sabem mais a quem apelar.
Mesmo com atendimento presencial na Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas suspenso, mesmo assim, muitas pessoas estão indo até o órgão retirar o GTA, buscar orientações sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa, entre outros serviços.
O gerente da DAF, José Raimundo, voltou a explicar que a suspensão do atendimento na forma presencial foi atendendo a recomendações das autoridades da saúde.
Gostaria de informar aos amigos pecuaristas, a toda a sociedade, que a DAF, aqui em Parintins, ela está com atendimento reduzido devido a essas ocorrências aí do coronavírus. Então nós resolvemos que a unidade local só está atendendo, na verdade, das 8 às 12 horas da manhã. Então esse atendimento ele está sendo feito pelos contatos 993-20-3982 ou 995-12-4202. Nesses contatos, nós estamos fazendo agendamento para emissão de GTA apenas para abate, para trazer os animais para serem abatidos no matador. Quanto aos outros serviços da DAF, que é em relação à notificação da vacina e emissão de GTA para passagem do gado, nós não estamos fazendo no momento. Pedimos a compreensão dos produtores que essa declaração da vacina e a emissão de GTA para passagem do gado vai ser feito posteriormente. Mas a gente já pede para que o produtor socorra seus animais, se for preciso passar o gado para terra firme, que posteriormente vamos sentar com ele e tentar resolver da melhor maneira possível.
O Ministério Público do Amazonas abriu um inquérito civil, o qual recomenda fiscalizar a prática abusiva no aumento de álcool em gel, máscaras, produtos de limpeza e medicamentos para prevenção e tratamento à Covid-19.
A recomendação determina que sejam oficiados aos supermercados, mercados, farmácias, drogarias e congêneres atuantes no município de Parintins para que no prazo de 5 dias úteis apresentem os valores dos produtos de gêneros alimentícios de higiene pessoal e limpeza praticados em 1º de março, bem como o valor dos referidos produtos em 1º de abril, com as respectivas notas fiscais de aquisição. A resposta deverá ser encaminhada via e-mail aos seguintes endereços eletrônicos: elianaguedes@mpam.mp.br e marinamaciel@mpam.mp.br.
A recomendação considera a Lei Estadual 5.145, de 26 de março de 2020, que em seu artigo 1º institui aos estabelecimentos que não aumentem sem justa causa o preço dos produtos ou serviços durante o período em que se estiver em vigor o plano de contingência da Secretaria de Estado de Saúde referente ao coronavírus.
O descumprimento da legislação constante na recomendação poderá acarretar a responsabilidade civil, administrativa e criminal.
Os consumidores que se sentirem lesados, munidos do respectivo cupom ou nota fiscal, podem procurar os órgãos fiscalizadores do município para que sejam tomadas as devidas providências.
Faleceu às 3 horas no SECOM Manaus, Sebastião Orimar Teixeira de Souza, nascido em 10/5/1960, no município de Parintins, filho de Ramiro Ferreira de Souza, mais conhecido como Ori, e Maria do Carmo Teixeira de Souza. Orimar era o quarto filho do casal de 12 irmãos. Ele trabalhou toda a sua adolescência e parte da juventude com seu pai na carroça de boi para ajudar no sustento da família e morou por muitos anos na rua Getúlio Vargas, na casa de número 1542, depois funcionário por longos anos na Central de Ferragens Jurema.
Sebastião Orimar era casado com a professora Verônica Reis de Souza, pai de 5 filhos, funcionário público estadual, árbitro de futebol em Parintins, vereador de 3 mandatos consecutivos no município de Barreirinha. Na comunidade da Barreira do Andirá, dedicava parte do seu tempo na evangelização, sendo catequista, ministro da palavra e da Sagrada Eucaristia, também liderava o esporte com adolescentes e jovens.
Segundo nota enviada ao jornalismo Alvorada pelos amigos, atualmente Sebastião Orimar estava licenciado de sua função de secretário de Esportes e Cultura do município de Barreirinha para tratamento de CA na próstata, do qual veio a falecer. Nossos pêsames aos familiares e amigos de Orimar, que ele descanse em paz de Cristo ressuscitado.
As loterias no Amazonas continuam funcionando nos horários e dias de atendimento, das 8 às 17 horas. A Caixa Econômica reforçou a ampliação da padronização do atendimento presencial. Medidas foram adotadas com o objetivo de evitar aglomerações e aumentar a segurança de clientes e colaboradores.
Com a pandemia do novo coronavírus, os trabalhadores autônomos são os mais prejudicados nesse período. Em Parintins, muitos alegam estar passando grandes dificuldades com a família. Por causa disso, uma moradora da cidade começou uma campanha para arrecadar alimentos para os tricicleiros.
A técnica de enfermagem Aríria Becassis, que deu início à campanha, comenta sobre a ação solidária aos tricicleiros.
Ontem uma senhora me doou 0,5 quilo de feijão. De tudo que eu já recebi, que graças a Deus não foi pouco, isso aqui me tocou muito, porque ela realmente dividiu o que ela tinha. Então assim, não precisa doar, não, mas eu não quero doar só 1 quilo, eu quero doar uma cesta. Mas se tu não puder doar naquele momento uma cesta, doa 1 quilo, porque vai me ajudar, porque já vai salvar alguém que tá com fome, que tá 2, 3 dias com fome. Então eu acho que é isso, é importante a gente usar esse momento de agora pra solidariedade, pra caridade, né? Então basicamente é isso, eu peço que quem puder doar 1 quilo de arroz, 1 pacote de café, 1 quilo de açúcar, feijão, óleo, a gente tá aqui pra receber. Aqui na rua Buriti, 1245, em frente à quadra de areia do ginásio.
E quem não puder ir até o local pode ligar para o número 99383-1038. 99383-1038.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Edinilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucilino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Edinilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Edinilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia transmitida pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos. Missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma ótima quinta-feira. Boa tarde.
Boa tarde.